programa Sua Saúde.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Nós estamos hoje recebendo a Thaís Mesomo, ela é nutricionista e professora aqui da Uninter, para falar de algo que eu tenho quase certeza que você deve ter na sua casa. O tema de hoje é processamento de alimentos, o que estamos comendo, e também para falar sobre isso. Hoje, para angariar ainda mais com esclarecimentos sobre o assunto, estamos recebendo a nutricionista Pietra Dons, ela possui um mestrado com o assunto de alimentos processados. Sejam muito bem-vindas.
Obrigada, Bárbara, pelo convite. É excelente estar aqui com você novamente, principalmente com esse tema, né, tão atual, tão relevante na nossa mesa no dia a dia. Então, a gente precisa estar desmistificando e compreendendo mais esses alimentos.
Olá, boa tarde. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Professora Thaís, também é um prazer para mim poder compartilhar esse conhecimento, esse assunto que é tão importante e tão atual, né, para todos nós.
Com certeza. Então, meninas, para a gente abrir a conversa, como de praxe, assim, sobre esses assuntos, fale um pouquinho para a gente o que seria isso, o que é um alimento processado e como funciona esse processo do alimento, assim, como que ele chega nessa situação?
Bom. Bem, eu vou deixar essa com a Pietra, porque realmente uma pessoa com grande domínio na área é a melhor pessoa para nos explicar, Bárbara.
Com certeza.
Obrigada, professora. Bom, quando a gente fala em processamento de alimentos, existem diferentes tipos de processamento. Então, as novas recomendações para a alimentação como um todo sugerem que a gente tenha o consumo maior de alimentos menos processados. Então, vamos lá. Hoje, os alimentos, eles são classificados em quatro categorias, que seria in natura e minimamente processado, ingrediente culinário processado, processado e ultraprocessado. Essa classificação, ela surgiu mais ou menos em 2009, mas ela foi realmente, apareceu para nós, para a população, em 2014, junto com o Guia Alimentar de População Brasileira, que foi elaborado pelo Ministério da Saúde. Essa classificação, ela divide, então, como primeira categoria, os in natura e minimamente processado, que seriam os legumes, as frutas, as verduras, que seriam os alimentos in natura. E os alimentos minimamente processados seria o arroz, o feijão, a lentilha. Então, observem que esse tipo de alimento passa por um mínimo processamento, que seria o quê? Para aumentar o tempo de conservação desses alimentos, né? Então, ele passa por uma secagem, as farinhas passam pela moagem, por exemplo. Só que não há uma adição de nenhum aditivo nesses alimentos, por isso eles são chamados de minimamente processados. E este grupo deve fazer parte da nossa alimentação, é a base da nossa alimentação. O segundo grupo seria os ingredientes culinários processados, que seriam os ingredientes que a gente usa para cozinhar, que seria o açúcar, seria o sal, o óleo. Então, esses alimentos, eles passam por um processo pela indústria, mas eles também não têm essa adição de aditivos, mas eles devem ser consumidos de forma moderada, em pequena quantidade, principalmente adicionados nas preparações quando cozinhamos em casa, ou nas preparações em restaurantes, por exemplo. O terceiro grupo são os alimentos processados, que seria o quê? Esses alimentos já vão para a indústria e recebem a adição de ingredientes culinários que eu acabei de falar. Então, o que seria? Vamos ser bem prático. Sabe aqueles alimentos em conservas que a gente tem? O milho em lata, o palmito em conserva, a azeitona. Então, são alimentos da natureza, que seriam lá do grupo 1, que a gente comentou agora há pouco, que são adicionados desses ingredientes culinários. Então, eles têm uma adição, eles vão ter uma quantidade maior de sal, açúcar ou óleo. Esses alimentos, eles devem ser consumidos, e a gente deve, na verdade, consumir também de forma moderada. Devemos cuidar e evitar consumi-los. E o último grupo, aí sim, esses alimentos são chamados ultraprocessados, que seriam o quê? Na verdade, são formulações alimentícias, ou seja, é um alimento que a indústria faz por completo. E E no fim, a quantidade de alimento em si quase não tem. E esses alimentos, eles são adicionados de muitos aditivos, muito conservantes, muito estabilizantes. E a característica principal desses alimentos é que eles têm uma alteração de cor, então provavelmente eles vão ter um corante, eles vão ter uma alteração de sabor, então são adicionados aromatizantes que deixam os alimentos iguais ao naturais. Aquele suco de laranja em pó, por exemplo, sabor natural de laranja. Né? Então ele utiliza esse aromatizante e altera. Além da cor e do sabor, ele pode mudar a textura com o estabilizante. Pode, também, então é cor, sabor, textura, às vezes até a parte do olfato também, né? Eles têm uma alteração. Então esses alimentos, resumidamente, eles não têm alimentos, eles são as formulações alimentícias que são adicionados desses conservantes pela indústria e que são riquíssimos em açúcar, em gordura, em sal, tudo aquilo que não faz mal para a gente,
Que
né?
faz?
Que faz mal para a gente, desculpa. Então, são alimentos que a gente deve realmente evitar.
E, Pietra, você comentou um pouquinho sobre isso, né? Você falou dessa nova classificação dos alimentos. Quanto a isso, o que que muda em relação às recomendações do Guia Alimentar anterior, né? Já que foi reformulado, né? Colocado isso agora.
Então, essa classificação, ela veio, ela revolucionou essa parte das recomendações nutricionais, porque anteriormente se falava muito em recomendações voltada ao nutriente. Então, por exemplo, aquele bife grelhado que a gente come em casa, que a gente usa um bife específico e grelha com um fiozinho de óleo e sal, ele era classificado da mesma forma que aquele hambúrguer congelado que a gente comprava no mercado, porque ambos são alimentos fontes de proteína, só que eles têm valores nutricionais diferentes. Vou dar um outro exemplo, a parte de cereal. O arroz branco, ou o próprio arroz integral, que é um alimento minimamente processado, rico em fibra, ele era classificado da mesma forma que aquele cereal matinal que a gente encontra no mercado, né? Que, na verdade, ele realmente, os dois alimentos são alimentos fonte de carboidrato, mas esses cereais matinais, eles são ultraprocessados. Então, muitos vão ter, podem ter adição desses conservantes e aditivos, além, por exemplo, daquele açúcar, que é o super tradicional cereal matinal que as crianças adoram. Né? Então, o que que eles observaram, né, desse período anterior com essa classificação até essa nova proposta de classificação dos alimentos? Que a população, sejam os adultos, as crianças, passaram a consumir mais os alimentos ultraprocessados. Na verdade, eles seguiam as recomendações, né, que era consumir mais carboidrato de 6 a 12 porções, seguindo a pirâmide alimentar, que era a recomendação. Só que aí gerou as pessoas, os padrões alimentares mudaram, as pessoas começaram a ficar com sobrepeso, começaram começaram com a obesidade, também a parte de hipertensão, doenças como câncer. Então, começaram a observar que essas doenças foram surgindo e estavam relacionadas a uma má alimentação. E essa má alimentação realmente foi comprovada em estudos científicos que estavam relacionados com os alimentos ultraprocessados.
E acho que também para exemplificar um outro ponto, porque tudo isso que você colocou, Pietra, foi extremamente claro, infelizmente é uma forma de enganar a população, Bárbara, porque a pirâmide dizia: consuma carboidratos, preferencialmente integrais. O pessoal ia lá no mercado e comprava um pacote de biscoito integral. Né? E está escrito na embalagem que ele é integral, ou que ele é fit, ou enfim, alguma outra nomenclatura que induza a imaginar que seria um alimento saudável, mas não necessariamente, porque nas entrelinhas, a quantidade de aditivos, edulcorantes, conservantes, gorduras também, que aumentam o tempo de vida de prateleira, são enormes e são diferentes dos alimentos minimamente processados. Né? Então, A gente precisa desmistificar isso para que a população não seja enganada e que sim, eles continuem buscando alimentos que sejam saudáveis, mas que realmente contribuam para a sua saúde.
Exatamente. E Pietra, você fez o seu mestrado sobre esse assunto, né, de alimentos processados. E o brasileiro, ele consome muito alimento processado?
Então, Bárbara, na verdade, assim, eu estou num processo aí de finalização do meu mestrado. E saiu uma pesquisa orçamentária familiar, a POF, ela é super recente aí, de 2018, 2019, e ela trouxe informações que sim, né, que os ultraprocessados, eles fazem parte do dia a dia, dos padrões alimentar da população brasileira, em torno aí de 50% do valor calórico, né, da população, é uma média, porém, tem um outro lado que o brasileiro também consome uma quantidade razoável, não é nem razoável, uma boa quantidade de alimentos in natura e minimamente processado. Então, o nosso arroz e feijão, ele ajuda muito nessa parte do consumo alimentar, comparado principalmente com outros países, países de primeiro mundo, o conhecidíssimo Estados Unidos, por exemplo. Né, eles realmente têm um consumo muito maior de ultraprocessado. Mas nós brasileiros também temos, como eu comentei, comparando com a pesquisa, essa mesma pesquisa realizada 10 anos atrás, 2008, 2009, deu para realmente observar uma pequena diferença, né, do consumo, porque isso passou, que nem em 2014 foi lançado o guia, então essa informação veio mais à tona, começaram a sair estudos, hoje são mais de 500 estudos que avaliam o consumo de alimentos ultraprocessados no mundo, com revistas internacionais, né, de modo geral. Então, nós, brasileiros, consumimos, mas, por outro lado, nós temos, sim, uma alimentação favorável, principalmente, pelos nossos hábitos alimentares, pelos nossos costumes.
E, Bárbara, para aproveitar aqui e complementar a fala da Pietra, eu acho que a gente tem que ser muito grato também, porque o nosso país proporciona termos acesso a alimentos in natura, né? Porque a gente consegue ter frutas à vontade, porque o nosso clima é favorável, o nosso solo auxilia, o tamanho do nosso país também, e porque a gente é um país essencialmente agrícola, né? A gente tem mudado esse perfil sim, mas a gente tem aí esse histórico brasileiro que nos auxilia, que é totalmente diferente dos outros países que acabam sendo dependentes dessas produções, né? Então, e tem outras pessoas que conseguem produzir em casa muitos alimentos para o consumo. Algumas pessoas têm hortas, né, o que é super legal, porque elas conseguem colher desde temperos, né, no seu quintal, até tomate, cenoura, algumas frutas. Então, acho que isso também auxilia a gente ter uma alimentação ainda melhor que os países desenvolvidos, né, porque, infelizmente, eles têm uma outra realidade de acesso a esses alimentos.
Meninas, a Pietra, ela comentou, né, que falou um pouco de que foi visto que o consumo de ultraprocessados desenvolve doenças como câncer, essas coisas assim. Quais são alguns outros malefícios que esse consumo exagerado pode causar na saúde, assim, que vocês podem citar para a gente?
Bem, vou começar aqui então e a Pietra me complementa. Alguns estudos já têm demonstrado, tanto na população infantil, adolescente e adulta, a associação com doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são conhecidas como a hipertensão, as doenças cardiovasculares, as próprias dislipidemias, a obesidade, também em relação a diabetes mellitus tipo 2, né? Alguns cânceres também têm relação com a alimentação, né? Então, tem visto aí um panorama de doenças relacionadas ao que nós consumimos, as nossas escolhas, né? E claro que não são só escolhas, mas muitas vezes é o que nos é ofertado. Por exemplo, para os trabalhadores, eles recebem lá no seu refeitório aquelas opções e eles têm que escolher dentro daquilo que é ofertado. Para a criança na escola, por exemplo, ela acaba consumindo aquilo que lhe está sendo ofertado. Então, depende de gestores, profissionais de saúde, de nutricionistas, o que a gente também está ofertando para a população. Então, a gente também vê a responsabilidade desses profissionais.
É isso que a professora acabou de falar, é realmente a realidade, né? Então, eu atuo, já atuei em restaurante, já atuei com trabalhadores, e atualmente eu também trabalho com crianças, né? Eu sou nutricionista escolar, e de um tempo para cá, eu já trabalho na escola há 8 anos, e a gente fez uma reformulação no cardápio exatamente para adequar as novas recomendações. No ano passado, não, neste ano saiu também uma nova resolução do Programa Nacional Escolar, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que também trouxe informações agora sobre a oferta de alimentos ultraprocessados. Então, muitos alimentos agora para alimentação escolar, para a parte pública, ficou proibido muitos alimentos. Alguns alimentos já eram, outros passaram a ser. E quando a gente atua nessa área, e quando a gente planeja um cardápio, o que que a gente tem que pensar? Observe que em nenhum momento a gente fala não coma ultraprocessado, né? Ou não consuma ultraprocessado. O que temos que fazer é que isso não seja parte da nossa rotina, né? Então, numa escola, a gente vai procurar fazer um cardápio com base em alimentos in natura e minimamente processado, e ao invés de ofertar uma gelatina, que ela em pó, que é rica em açúcar, vamos adaptar o cardápio. Vamos utilizar um suco de uva integral com gelatina neutra. A gente consegue a mesma textura de uma gelatina, porém ela não vai ter a quantidade de açúcar que é aquela gelatina que a gente encontra no mercado. O pão de forma que nós compramos no mercado, é um outro exemplo para poder utilizar como planejamento de cardápio. Na escola, a gente compra pão de panificadora. Exatamente, não é que não devemos ofertar o pão, mas devemos escolher melhores opções. E aqui eu quero aproveitar e dar uma sugestão para como identificar esses alimentos ultraprocessados, que eu acho que é importante para quem está ouvindo aqui, né? A gente fala tanto ultraprocessado, mas como é que a gente identifica? Os alimentos ultraprocessados, normalmente, eles vão ter essas características que eu falei inicialmente, que eles têm ingredientes que alteram as características, né? Seja com corante, com aromatizante, com estabilizante. E normalmente a gente identifica esses ingredientes pela lista de ingredientes. Então, a dica que eu dou é: leia um rótulo do alimento que você vai consumir, que você vai comprar no mercado. Essa lista de ingredientes, ela tem que ser a menor possível. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Há exceções. Mas, sempre lendo a lista de ingredientes, quando os nomes que estão nessa lista ficarem muito difíceis da gente ler, pare e pense que esse alimento, provavelmente, ele é ultraprocessado. E não quer dizer que a gente não possa comprar nada embalado, porque essa também é uma característica dos alimentos ultraprocessados. A maioria deles são embalados para exatamente durar muitos dias na nossa prateleira, em casa, na nossa despensa e nas prateleiras do mercado. Mas vamos nos basear ali no, nos alimentos in natura, minimamente processado. E quando eventualmente for o caso, por que não consumir? Só que isso não pode fazer parte da rotina alimentar da família.
Muito bem. Existe alguma vantagem que a gente possa citar quanto aos alimentos processados e ultraprocessados?
Existe sim, né? Claro que eles também têm o lado que, e por que que eles existem, né? Eles acabam nos favorecendo, eventualmente. Então, pessoas que acabam tendo uma vida muito corrida, eventualmente, em vez de passar longas horas sem se alimentar, por exemplo, vai consumir uma barrinha de cereal, que ela é processada, ou até ultraprocessada, dependendo da sua lista de ingredientes, né? Então, não é que todos os alimentos processados e ultraprocessados são ruins, mas isso que a Petra falou como uma dica importante, quando eu pego uma barrinha de cereal, por exemplo, ou pegar umas cinco ou mais opções, pela lista eu consigo avaliar qual é processado e qual já é ultraprocessado. Então, eu consigo fazer algumas escolhas mais saudáveis e que me auxiliem, por exemplo, numa situação onde eu não tenho como levar um alimento ou como eu não tenho como preparar o alimento e é importante que consuma, sim, esse alimento. Então, a gente tem que pensar que, eventualmente, a gente sai da rotina, final de semana, eventualmente, ou até com crianças, com viagens, enfim, mas que a gente pode adaptar isso para que não seja 100% de alimentos ultraprocessados. Então, eles vêm sim para nos auxiliar nessas situações em que são de forma de preparo fácil, rápido, muitas vezes acabam sendo até congelados, então você consegue ter na sua cozinha, enfim, para quando você, em alguns momentos que você precisa de algo que não tem tempo de estar preparando. Então, vem para facilitar a vida das pessoas. O que a gente não pode é deixar isso virar um hábito em detrimento da comida in natura ou minimamente processada, né? Então, eu sempre falo assim, tudo aquilo que a gente vai ensinando às nossas crianças, elas vão repercutir na vida adulta. Aquilo que elas conheceram quando pequenas, elas vão manter posteriormente. Então, por isso que a gente deve, sim, repensar o que a gente oferece para a criança, né? Não só na escola, mas no ambiente familiar também. Porque não adianta só a escola fazer o seu papel, mas a criança chega em casa depois de meio período, até de um período integral, e aí a alimentação da família é muito rica em processados e ultraprocessados. Então, a gente tem que repensar o que a gente está ensinando a partir de agora, né? E acho que o guia veio para auxiliar nisso, né? Para nos abrir os olhos de que aquele biscoito fit, integral do supermercado, nada mais é do que um alimento processado ou até ultraprocessado, e que a gente tem como substituir isso em casa de forma simples, saudáveis e de baixo custo, né? Acho que isso também é importante falar, que a alimentação saudável, ela não é cara, né? E a gente acha, às vezes, que a alimentação saudável que é cara. Não, não é. A gente tem que levar tudo isso em consideração.
Também, para poder dar sequência nisso que a Thaís comentou, com relação à praticidade que o ultraprocessado ele traz para nós, uma coisa que o guia traz e que eu acho muito interessante, acho muito importante isso como recomendação, é a questão de trazer a família para casa, para preparar, para fazer mais preparações em casa, né? E fazer isso em conjunto, realmente em família. E isso também, a gente acaba vendo isso em estudos, que as pessoas estão comendo mais fora de casa, estão fazendo menos preparações em casa. E o guia quer resgatar essa filosofia, né? De trazer, além da família, lógico que dá um trabalho, mas existe todo um prazer, existe todo um valor, tanto da família, quanto um melhor valor nutricional do que está se preparando. Então, isso é muito importante, e eu acho que é um ponto-chave aí que o guia traz para nós, como mais recomendações, além da classificação dos alimentos.
Esse guia alimentar, ele está disponível em algum lugar que a população possa ter acesso para ver essas mudanças e poder saber como está tudo atualmente?
Sim, Bárbara, esse guia ele está disponível no site do Ministério da Saúde. Ah, e no próprio site do Ministério da Saúde, eles também disponibilizam vídeos que foi elaborado exatamente para facilitar o entendimento para a população em si, não é só para o profissional da saúde. Então, além desses vídeos, eles trazem um guia de bolso, eles trazem um teste rápido para avaliar como está a sua alimentação. Então, ali no site do Ministério da Saúde, você encontra as informações completas.
Muito bem. Meninas, a gente está chegando no finalzinho do programa. Tem mais alguma dica, algum conselho que vocês gostariam de passar para quem está acompanhando aqui o nosso programa Contexto dos Alimentos em Natura? Até pensando nesse momento da quarentena, né, que a gente está ficando mais em casa, como a Pietra falou disso de cozinhar.
Eu acho que como mais outras dicas que eu posso trazer, frequentem mais feiras livres. Né? Eu acho que quando a gente se limita ao mercado, o mercado ele tem muito essa parte visual, a parte do marketing, a parte que realmente estamos expostos a esses alimentos ultraprocessados. E as feiras hoje, elas acabam trazendo mais variedade, que é o que a gente precisa. Precisamos ter uma alimentação variada. Nós, aqui, a professora Thais vai concordar comigo, nós estamos falando aqui que a alimentação não deve ser só comer frutas e verduras. Não, ela deve ser a base, mas a gente deve ter a maior variedade possível de alimentos. E eu acho que a Feira Livre, ela traz isso. Né? E levar as crianças para poderem sentir... a pegar nas frutas, sentir cheiro, poder fazer com que ela se identifique com esses alimentos para exatamente fazer ela se interessar também. Não adianta nada que nem a professora também falou, é, a criança na escola ter uma alimentação adequada, se chegar em casa, ela não tiver uma fruta, não tiver alimentos mais adequados, né, mais saudáveis, que a gente fala. Então, essa eu acho que seria uma das minhas dicas, se a professora Thais quiser complementar.
Eu vou deixar aqui uma questão de memórias, né? Pensando aí, já que a gente falou bastante de criança, pensando nas crianças para a vida adulta, ou para nós adultos repensarmos a nossa infância. O que que os nossos pais ou os nossos avós faziam de comida em casa, mas que ficou na nossa memória e quando a gente encontra ou lembra, a gente tem toda aquelas memórias agradáveis. Então, pensem sobre isso, o que, que vocês gostariam que as suas crianças, que os seus filhos, né, ou os seus pacientes até, guardem na memória como uma boa memória afetiva em relação a esses alimentos. E com certeza não vai ser com um alimento processado ou ultraprocessado, e vai ser sim com aquela receitinha da avó, com aquele carinho, com aquele amor envolvido, né, na hora da elaboração. Então, trago as suas crianças para elaborar essas receitas, preparar com vocês na cozinha, envolvê-las no processo, né? Porque com certeza a gente já ensina o consumo dos alimentos mais saudáveis e mantém isso para uma vida toda.
Muito bem, nossa, finalizou o programa de forma perfeita. Muito obrigada, Pietra. Muito obrigada, Thaís, por terem participado aqui do Sua Saúde de hoje. Espero vê-las em breve aqui, mais uma edição do nosso programa. E você acompanhou o Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Semana que vem a gente está de volta e tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.